Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Deus e Elas. Eu sou a Jéssica Machado.
Eu sou a Cat Lopes.
E eu sou a Ana Barbosa.
E hoje a gente, né, continua com a nossa temática do mês sobre oração. Não só do mês, né, mas de toda a vida cristã. E hoje, especificadamente, né, oração e serviço. Mas antes, né, a gente tem toda aquela gama de informações que, obviamente, eu deixo para a Lana, porque eu me enrolo toda para falar.
Então, você pode aproveitar que essa nossa temática do mês é sobre oração e comprar o nosso livro que está com desconto nesse mês de abril de 2023, que é o Com Cristo na Escola da Oração. Você pode comprar no nosso site de publicaçõespandiário.com.br e utilizando o cupom ORAÇÃO30, ORACAL, sem acento cedilha, você consegue 30% de desconto. Esse livro é muito bom, gente. A gente tem usado como base aqui do nosso bate-papo, está sendo muito bom e enriquecedor ler esse livro, então eu de coração super indico para vocês. E é claro, você não pode esquecer das nossas redes sociais. Instagram, Deus e Elas Podcast, é um canal novinho, cheio de conteúdo para te receber e para a gente ter esse contato mais direto com você. Tem também o nosso YouTube, Deus e Elas Podcast, e o TikTok, Deus e Elas Podcast, porque somos jovens.
Como nossa temática aí é sobre oração e serviço, eu já de cara quero perguntar, obviamente, para as meninas qual é essa relação entre oração e serviço. Não briguem, pode.
Certamente elas não andam separadas se você quer andar alinhada com Cristo. E de início, eu já quero trazer um comentário do Spurgeon que diz assim: observe que a igreja, quando está no caminho certo em todas as suas muitas obras, deseja desfrutar a comunhão com Cristo. Alguns imaginam que pode não servir a Cristo ativamente e ainda assim ter comunhão com Ele. Estão enganados. Sem dúvida, é muito fácil desperdiçar nossa vida interior com exercícios exteriores e vir a reclamar. Mas não precisa ser assim, exceto se agirmos por nossa própria loucura e negligência. Então, eu creio que tudo que nós vamos fazer no nosso serviço em relação a Cristo, a reino, vai estar alinhado com oração, porque nós vamos consultar a vontade de Deus. Então, se nós buscamos a estarmos alinhados com Deus, nós buscamos as estratégias em Deus, a gente faz isso via oração, por intermédio da oração. E nós já falamos muito sobre isso aqui, que a oração não diz respeito apenas àquele momento do dia, mas é uma vida de comunhão, é uma vida de relacionamento. Então, o nosso serviço e a oração vão estar caminhando juntas, porque a gente está buscando vontade de Deus.
E pensando a longo prazo, ela nos ajuda a nos mantermos no foco, né? É uma coisa que tem chamado. Deus tem falado muito comigo em relação a isso, de vida de oração, intimidade com Deus, para poder cumprir o propósito que Ele tem para mim, né? Para eu viver tudo aquilo que Ele tem para mim. E não por mim, mas pela missão, né? Pelo mover que ele quer fazer através da minha vida para alcançar pessoas, enfim, né? Tipo, todos nós temos um chamado específico que o objetivo é, né, alcançar almas para Jesus. E me marcou muito, deixa eu contextualizar para quem está ouvindo, na verdade. Na semana passada da gravação, que no caso é a semana também do episódio.
Num dia.
Um dia, pois é. Recentemente. Nós, como Ministério Pão Diário, estamos numa nova fase, assim, a gente está mudando de prédio para um prédio maior, que estava anos para construir, enfim, então tem sido um grande sonho que está sendo realizado. E o presidente do Ministério veio para cá para ter uma. E o presidente do Ministério veio aqui para o Brasil para participar conosco da semana de inauguração. E teve um momento muito específico que foi só do presidente com nossos colaboradores do Ministério. que foi momento de oração, de palavra, de adoração, assim, muito específico de para trazer a oração para o centro e causar essa unidade e alinhamento de visão, assim. E esse dia em específico já era algo que Deus vinha falando comigo em relação a eu me voltar para a missão, eu me voltar para voltar meu coração de volta para o objetivo da missão, né? Em relação agora especificamente aqui do ministério, mas também em áreas da minha vida. E esse momento específico foi algo tão delicioso, assim, foi um momento gostoso, tão marcante, porque eu vi como a oração ela alinha propósitos. Né? Ela traz essa unidade, então nós ali como colaboradores do ministério, ela parece que juntou todo mundo assim, ó, e fez uma bolinha, assim, tipo, ah, agora estamos todos juntos, unidos numa mesma missão, assim. Então, porque é muito fácil ao longo da nossa rotina a gente esquecer o propósito do que a gente está vivendo, esquecer o objetivo do porquê que a gente está trabalhando em tal lugar, porquê que a gente está servindo em tal igreja, porquê que a gente está, enfim, coloca aí a tua situação em específico. E quando a gente se coloca de volta em oração e volta o nosso foco para Deus e fala, Deus, o que eu preciso fazer? Qual é o direcionamento? Assim como a Cat falou mesmo, de estarmos alinhados com Deus, isso serve para o agora, para a decisão e também para o longo prazo, para a gente não se perder. Então, e eu tenho visto que... Ai, gente, estou falando demais, desculpa.
Nossa! Esse momento...
Pode falar. Esse... é pra falar mesmo.
Podcast é isso aí.
É isso aí. E eu tenho visto que eu não estava servindo em oração. Isso aqui no ministério, no podcast, por muitos momentos eu estava assim, no automático, vivendo no automático. Nos meus serviços na igreja, na minha própria vida com Deus, estava tudo muito automático, assim. E muitas vezes a gente acha que a gente consegue fazer pelas nossas forças. Ainda mais, por exemplo, né, eu especificamente, a minha atuação hoje no ministério é grande parte com a minha profissão. Então, para mim é muito fácil, entre aspas, tipo, ah, eu vou fazer aqui o que eu já sei, porque eu estudei para isso, né? Eu fiz uma faculdade, eu fiz curso, eu fiz pós, e não sei o quê. Então, estou aqui para fazer o prático que eu tenho que fazer. E a gente vai se arrastando e vai levando, assim, só que daquele jeito meio, ah, tá, beleza. Aí eu, pode até parecer uma heresia isso, mas eu tenho a impressão que Deus olha e fala, coitada, tipo...
Tá sabe nada, feito, inocente. Querida.
Sabe nada, tá medíocre, querida, acorda. E é muito importante a gente ter esse ponto de virada, sabe, de entender... a missão, entender o nosso propósito, onde nós estamos, o que Deus tem para nós, e viver isso em oração para continuarmos alinhadas com Deus, porque senão vai voltar a ser só pelas nossas forças.
É que, né, nisso que a Alana estava falando, da questão da gente viver muitas vezes no automático, porque mesmo ministerialmente a gente atua com a nossa profissão, é que a gente esquece às vezes que essa aptidão e essa escolha de profissão veio do próprio Criador, veio de Deus, colocou no nosso coração. Se a gente faz isso, é sim para o reino, né? É ter essa visão realmente que somos peregrinos nessa terra, mas vivemos para o reino, né? E Jesus foi, acho que, o maior exemplo tanto da oração e do serviço, né? Ele orou, né? Mesmo sendo Deus, ele orou, agradeceu o pão, ele orou pelas suas próprias aflições, ele orou por nós, né, que estamos aqui agora, para você que está nos ouvindo, e ele fez, mostrou o serviço. Né? Se tem um exemplo de quem realmente serviu, foi o próprio Jesus.
Vocês conversando, me veio à memória duas questões. Uma, como mãe, diariamente, semanalmente, em alguns assuntos mensalmente... eu tenho que estar chamando meu filho e relembrando ele de algumas questões. Então, isso que a Alana comentou, de que a oração nos mantém no foco, é muito real, porque se nós estamos conversando dentro desse ambiente de relacionamento, eu tenho um relacionamento com Deus, volta e meia ele vai estar chamando a gente para conversar. e sobre aquilo? Eu acho que saiu um pouquinho do caminho. Vamos voltar aqui? Porque, assim, o dia a dia vai tentar nos consumir. O inimigo das nossas almas vai tentar nos tirar do foco. A gente pode se encantar com uma curvinha. Olha, tá tão linda aquela curva. Né? Olha aquele desvio sensacional. Vou pegar aquele atalho. E então a oração realmente... ela vai, eu vejo como essa conversa de pais e filhos, assim, filho, senta aqui, sabe sobre aquele assunto que nós conversamos aquele dia? Vamos falar sobre ele novamente, acho que tem alguma coisa aqui que saiu fora. E uma outra questão, é algo assim que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos, assim, que é essa presença de Deus. E quando eu falo sobre isso, quando eu busco isso para a minha vida, não é mais daquele... É sobre ter o cuidado de nós não orarmos, entregando o propósito, entregando o caminho, entregando tudo a Deus na oração, apresentando os projetos, apresentando o serviço, né, diante de Deus e... Termina a oração, amém. Ai, Senhor, então agora você vai ali para o cantinho, porque eu vou fazer um negócio aqui, eu tive uma ideia genial. E a gente afasta Deus. Então, é estar lembrando da presença de Deus em todo o momento. Há muitos anos atrás, eu participava de um grupo vocal, e a gente estava tendo um momento de devocional, e... A gente sempre escuta, né? A Bíblia nos diz isso, que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão ali, querendo nos tragar, etc. E o pastor estava conversando sobre isso com a gente, né? Sobre santidade e para a gente estar vigilantes. E eu lembro que ele usou um exemplo, e esse exemplo que, simples de tudo, mas ele me marcou demais. Porque nós estávamos sentados na sala, e tinha escadaria, era um sobrado, e ele fala assim, olhem ali para a escada agora. Aí todos nós, jovens, naquela época assim, Ilana, jovens, olhamos para a escada, e ele falou assim, então, a olho nu vocês não estão vendo nada, mas espiritualmente o diabo está ali sentado observando aqui. Nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, ele só está ali, ó, com a maior paciência do mundo, aguardando o momento dele, porque ele tem muita paciência. E eu acho que essa ilustração, assim, naquele momento, ela me chacoalhou. Tanto que eu lembro dela até hoje, assim, de uma forma muito, muito palpável. E assim como nós temos o inimigo que está tentando encontrar brechas e às vezes encontra portas largas, nós temos o Senhor, os anjos acampando ao nosso redor. Então, é buscar essa presença, estar nessa comunhão com Deus. Porque nós vamos ter êxito nas nossas batalhas. Nós vamos estar alinhadas à visão de Deus, ao propósito dele, daquilo que ele pensou para nós, quando nos criou, quando nos formou. A Jéssica falando sobre que os nossos dons e talentos, a nossa profissão que nós usamos dentro do ministério, já faz parte desse propósito, né? Já faz parte dessa visão do todo que Deus tem de nós. E é nós não esquecermos que Deus está ao nosso redor. Os anjos estão ali, Deus está olhando por nós, ele está lá com a mão estendida naqueles momentos que a gente fala assim, agora eu não quero. Não, para isso aqui, não. E enquanto a gente tem que estar buscando mesmo isso e lembrando de não finalizarmos uma oração e colocar Deus de escanteio. E aqui trazendo para o nosso mundo cristão, mundo de igreja, de rotina cristã, fica aqui algo para nós meditarmos sobre. Porque a gente faz isso com muito mais frequência do que a gente imagina. Principalmente quando nós estamos liderando algo na igreja. principalmente quando nós estamos servindo dentro da instituição. Porque a gente vai fazer um evento, por exemplo, todo mundo, primeiro dia do evento, que lançou as ideias, oramos, está todo mundo alinhado, outros sim, outros um pouquinho não, mas enfim, está todo mundo ali pelo menos com o coração aberto. Terminou a oração, já começa. É um que vai falar ali, é outro que vai falar lá, é outro que, ah, não gostei da ideia, então eu vou boicotar aqui, é outro que não comprou não sei o quê. Você, em uma semana, ou às vezes em menos disso, você já tem uma equipe consumida, sendo corroída por questões que não agradam a Deus. Não vou nomeá-las aqui, porque nós sabemos. A discórdia é tamanha, e quando você termina um evento, você tem mais pessoas feridas, e daí a gente justificando que valeu a pena por aquelas que foram salvas, mas você tem ali, ó, ovelhas, almas, que estão sendo feridas a cada evento, a cada coisa que se faz na igreja, a cada semana. Porque tudo que nós vamos fazer de serviço na igreja, nós oramos e colocamos Deus de ladinho, com muito mais frequência do que nós imaginamos. E quando nós não nos esquecemos da presença, se eu tenho um diabo, um inimigo, que está ali nos olhando, com a maior paciência do mundo, esperando o momento para ele agir, nós temos o Espírito Santo também ao nosso lado, também cuidando de nós. Nós temos a misericórdia de Deus ali nos alcançando, e nós não podemos esquecer dessa presença de Deus em tudo que nós vamos fazer, porque essa presença, ela nos traz temor, ela nos traz tremor, ela nos traz reverência, ela nos traz excelência, nos constrange na forma como nós nos tratamos, nos constrange na forma como nós vamos executar, se é simples ou complexo, o nosso serviço. E as coisas, elas vão fluir com muito mais harmonia, porque a presença de Deus está lá. E aonde há presença de Deus, não vai haver discórdia, não vai haver briga, não vai haver dissensões, não vai haver pessoas feridas ao final daquele serviço, daquilo que foi lançado para ser feito. Então, tem algo que Spurgeon diz, que diz assim: aqueles que têm mais comunhão com Cristo não são reclusos, ou que têm muito tempo sobrando, mas são trabalhadores incansáveis que estão labutando por Jesus e que, em seu trabalho, o têm ao seu lado, de modo que são trabalhadores juntamente com Deus. Vamos lembrar, então, que em qualquer coisa que tenhamos que fazer por Jesus, podemos e devemos fazê-lo em íntima comunhão com Ele. E tendo íntima comunhão com Ele, nós vamos ter íntima comunhão uns com os outros.
Eu ia falar um negocinho, mas aí a Cat já emendou e falou o que ia falar. Mas basicamente, né, essa questão, né? Tipo, se a gente tem a oração como relacionamento, ele não vai ser um relacionamento só com Deus, ele vai se estender para esse relacionamento com o corpo de Cristo. Né? A oração, ela não é só a minha comunicação com Deus, ela é também, e ela me auxilia a compreender qual a direção o corpo tem que caminhar. Né? E geralmente esse caminho está no servir uns aos outros, também em oração, como na própria atividade, né, que o corpo precisa exercer.
Jéssica, resumindo a minha fala, tá? Aquele básico resumo, ó lá, vestibular.
Ai, muito bom.
Beijo do Senhor.
Eu tenho feito o devocional do Tudo para Ele. E aí o de hoje, quer dizer, hoje é o dia da gravação, né? Calhou, assim, muito no que a gente tem falado. Assim, o título é Prontidão. Dele fala sobre nós estarmos prontos para viver o que Deus tem para nós e para cumprir, né, tipo, as tarefas, enfim, as coisas que Deus nos pede. E para nós estarmos preparadas para isso, nós precisamos estar com a oração em dia, alinhadas em oração com Deus, para estarmos prontas de verdade assim que Deus nos chamar, né, para fazer, enfim, o que for. E aí tem duas frases aqui que eu queria ler que me chamou bastante atenção. Quando surge alguma tarefa, ouvimos a voz de Deus, aí um parênteses, também em oração. Quando surge alguma tarefa, ouvimos a voz de Deus, como o Senhor ouviu a voz do Pai, e estamos preparados para agir com total prontidão do nosso amor por Ele. E aí mais para frente ele fala, a pessoa que está sempre pronta nunca necessita preparar-se, ela está preparada. Pense no tempo que perdemos tentando preparar-nos após o chamado de Deus. A sarça ardente, e daí ele cita anteriormente em Êxodo ali, a experiência de Moisés com Deus na sarça. A sarça ardente simboliza tudo aquilo que cerca a pessoa que já está pronta e está queimando com a presença do próprio Deus. Então, assim, tudo isso que a Cat falou, se nós estamos em oração, preparadas, com a sarça ardente queimando em nós, é muito difícil desalinhar do que Deus tem. É muito difícil ser tomado por todas essas dúvidas que o inimigo vai jogando para causar discórdia. Mas nós precisamos, para que isso aconteça, nós precisamos estar alinhadas com o Pai, preparadas com, né, a nossa vida de oração em dia. E o que isso quer dizer em dia? Não é assim como a gente falou, né? Só orar 5 minutinhos ali e depois jogar Deus de escanteio. Mas é ter essa intimidade com Deus em oração, para que quando as dificuldades surgirem, para que quando Deus nos pedir para fazer alguma coisa, nós estejamos realmente preparadas, cheias do Espírito Santo, cheias da presença de Deus. E a oração está em tudo isso, né? Não é só para uma coisa ou outra, é nesse contexto todo que volta para aquilo que sempre falamos, intimidade com o Pai.
Estudando, né, um pouquinho, né, para o episódio de hoje, eu vi uma citação de Agostinho que fala: a verdadeira e completa oração não é outra coisa senão o amor. Né? Eu ainda acrescentaria minha ousadia em acrescentar algo que Agostinho falou, mas que servir também é demonstração de amor, né? Se aquele que foi o maior de todos, né, não poupou, né, em lavar os pés dos discípulos, quem somos nós para não servir, né, dessa maneira, que é amando uns aos outros, né? Eu acho que quando a gente coloca o amor aí, e principalmente esse amor que vem daquele que nos amou primeiro, tanto viver em oração se torna muito mais fácil, como também servir. Independente de qual seja o seu dom e talento, independente de qual seja o seu serviço, é muito mais fácil quando tem o ingrediente, né, aí do amor e do amor do próprio Deus.
E uma coisa que tem me motivado muito na oração é que por muito tempo eu esqueci que não era só sobre mim. Tipo aquela pessoa bem egoísta, né? Mas não nesse sentido. Eu tenho uma tendência de o que só me afeta, eu meio que deixo de lado, assim. Eu já falei sobre isso na temporada de autoestima, enfim, a gente tem um episódio sobre amor próprio, você pode ouvir lá, porque a gente fala bastante sobre isso. Então, meio que eu deixava minha oração, minha vida de oração de lado, porque, tipo, ah, só vai afetar eu e Deus aqui, como se não fosse nada de demais, né? Bem errada a minha visão, mas, tipo assim, ah, só vai me afetar. Tipo, né? Deus não precisa de mim. Tipo, ele quer que eu fale com ele pelo meu bem. Então, se é só pelo meu bem, ah, eu tinha essa visão bem errada, assim. E glória a Deus, né? Deus já tem restaurado isso também. Mas, aí de um tempo para cá, Deus começou a ministrar no meu coração no sentido de: a oração não é só para mim, só para o meu relacionamento com Deus. A oração também é, que é o que a gente está falando aqui, né? Para poder servir, para poder alcançar pessoas, para poder abençoar pessoas, né? A gente falou disso já no episódio anterior, se eu não me engano, mas a questão da oração intercessória, né? Tem pessoas com dom de intercessão, que vai ser muito mais intenso nisso. Mas assim, Deus tem me pedido para interceder por pessoas recentemente, assim. Então eu não preciso. Então eu vi que eu preciso investir sempre na minha vida de oração, lógico, pelo meu relacionamento com Deus, mas também para eu orar por pessoas, para eu interceder, para eu abençoar pessoas, porque não adianta nada a gente querer ser bênção na vida dos outros, se nós não estamos cheios do Espírito Santo. E para a gente estar cheio do Espírito Santo é através da oração. Que nem eu recebi uma palavra semana passada muito linda, assim, tipo, que foi exatamente o que Deus precisava falar comigo, de uma pessoa que eu sei que tem uma vida de oração, assim, um dia eu chego lá, se Deus quiser. E esses momentos acontecem porque a pessoa está em oração, porque a pessoa está preparada em oração para ser usada por Deus. Então a gente precisa pensar também que a oração é por nós, mas também é pelos outros.
Eu li recentemente um livro que também fala sobre oração, e daí tem uma partezinha que diz assim: hoje o coração de Deus é como uma ferida aberta de amor. Ele sofre com o nosso distanciamento e nossa preocupação. Ele lamenta o fato de não nos aproximarmos dele. Ele se angustia por havermos nos esquecido dele. Ele chora por causa de nossa obsessão de querer mais e mais. Ele anseia por nossa presença. Ele está nos ouvindo, a você e a mim. A voltar para casa, a casa a que pertencemos, a casa em que fomos criados. Ele nos espera de braços abertos. Seu coração é grande o suficiente para nos acolher.
Glória a Deus por isso. Temos um Deus de amor, de verdade, de justiça. Você falando, minha mente estava lá naquele exemplo clássico, né? Sobre amor e serviço, vamos dizer assim, Marta e Maria. Uma com muita paixão, com esse amor, com esse desejo de estar aos pés de Cristo, né? E Marta com a questão do serviço, assim, tipo, primeiro isso, depois a outra parte. E é interessante que se você olha pra gente, você se vê esses dois extremos dentro daquilo que é orgânico na igreja, né? Na vida cristã. É muito fácil você não querer se envolver com nada na igreja, porque você está ali só para buscar. E é muito fácil também você não buscar porque você está envolvido demais com as coisas da igreja, a ponto daquilo se tornar apenas trabalho. Então, aí eu acho que o grande ensinamento das duas é que a gente precisa ter um pouco de cada uma, né? Ter esse equilíbrio entre elas. Porque a gente... Acho que está ficando muito claro aqui na nossa conversa que a base da oração e serviço é a comunhão com Deus. E se você tem a comunhão, as coisas elas vão estar dentro desse equilíbrio. Mas é interessante que você consegue servir sem ter comunhão. Você consegue buscar sem ter comunhão com os outros. Mas vai chegar uma hora que as coisas vão chocar. Que você não vai conseguir avançar, você não vai passar para o próximo passo. Porque você necessariamente vai ter que ter comunhão. Porque Jesus é elo. Ele vai puxar para isso. E para nós darmos frutos e frutos bons, nós vamos ter que estar na videira, né? Então, vai chegar uma hora que as coisas elas vão nos confrontar. E muitas vezes é aí que a gente olha para o homem e a gente se distancia de Deus, assim. Ah, a igreja não é para mim. Ah, isso daqui não é para mim. Porque estamos sendo confrontados. Porque nós estamos fora desse equilíbrio. Ou a gente só quer buscar, ou a gente só quer servir. E não estamos em comunhão. Então, é uma luta constante dentro de nós. Mas a gente, de fato, precisa olhar para Deus e... Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que vá transformando isso em nós, para que a gente encontre esse equilíbrio, para que a gente dê bons frutos, para que as nossas obras, elas testifiquem aquilo que nós praticamos, a nossa fé, aquilo que Jesus ensina. Que o nosso serviço, ele de fato reflita esse amor de Jesus, esse amor de Deus. Eu quero deixar um outro textinho aqui de Spurgeon, e ele traz, ele mescla um pouquinho essa questão de Marta e Maria com Moisés e Josué. E ele diz assim: devemos ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Devemos fazer muitos serviços e ter muita comunhão ao mesmo tempo. Para isso, nós precisamos de grande graça. É mais fácil servir do que estar em comunhão. José nunca se cansou de lutar contra os amalequitas, mas Moisés, em oração no topo da montanha, ele precisou de dois ajudantes para segurar suas mãos. Quanto mais espiritual o exercício, mais cedo ficamos cansados com ele. Os frutos mais seletos são os mais difíceis de gerar. Virtudes mais celestiais são as mais difíceis de cultivar. Amado, enquanto não negligenciamos as coisas externas, que são boas o suficiente em si, devemos também ter o cuidado de desfrutar uma comunhão viva e pessoal com Jesus. Cuidar para não negligenciar o estar sentado aos pés do Salvador, mesmo se for sobre o pretexto especial de estar fazendo o seu serviço. O mais importante para a saúde de nossa alma, para a sua glória e para o nosso próprio bem, é nos mantermos em comunhão perpétua com o Senhor Jesus e cuidar para que a vital espiritualidade seja mantida acima de qualquer outra coisa no mundo.
Então, acho que foi esse, né, o nosso episódio. Acho que deu para a gente aprender um pouquinho mais, né, sobre essa questão da vida cristã, que é a oração e que é o serviço também, e que a gente possa realizá-los da melhor maneira possível, né, que Deus nos dê o fortalecimento e a graça para exercer de forma correta e que possamos reconhecer, né, no próprio Jesus, que é mestre e senhor, o maior exemplo de servo que nós temos. Acho que nós encerramos por aqui e nos vemos na próxima semana. Já adianto que o episódio está muito bom, então pode, né, conferir. Já adianto que eu e Lana não participamos muito desse próximo episódio, mas recebemos muito e agradecemos muito por esse mês, né, e por essa temática.
Eu acho que a gente pode dar um spoiler bem gostoso, que acho que as meninas, né, que acompanham mais tempo principalmente vão gostar, é que a Lozane estará de volta para um episódio. Ela não pôde continuar no podcast com a gente, mas conseguimos arrastar ela como convidada desse mês sobre oração. Por saudade...
Encerrando com chave de ouro?
Né? Encerrar com chave de ouro. Por saudade, mas também porque, né, quem conhece a Lô sabe que ela é uma grande referência em oração, então trouxemos alguém aí com bastante experiência e conhecimento prático, né, em relacionamento com Deus para conversar sobre a gente, com a gente sobre esse assunto. Então é isso.
Então a gente fica por aqui e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau.
Até mais.